Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. A história contada pelo pai de todos os filhos e filhas. Capítulo 4. Aprendendo a se relacionar com os relatos, fatos e princípios das histórias. Seguindo o conceito, registrado na Bíblia, de que o Deus que inspirou as Escrituras sobre a história com muitas histórias é também o Deus que criou o ser humano, é interessante observar como já existe nas pessoas, desde a infância, a atração e o prazer em relação ao ouvir e contar histórias. É interessante ver como as crianças gostam de ouvir, vez após vez, as mesmas histórias, bem como é interessante observar como ainda em idade avançada as pessoas gostam de contar, vez após vez, as mesmas histórias da sua mocidade e das suas vidas. Contudo, a atividade de ouvir e contar histórias, devido aos substanciais efeitos que ela pode ter no cenário da vida das pessoas, não deveria simplesmente ser feita sob uma postura de passividade. Para as pessoas, é de grande relevância elas estarem conscientes de que as histórias narradas contêm no seu conjunto uma gama de princípios, valores, comportamentos e ensinos que podem ser bons ou que, em várias situações, podem ser realmente maus. Quer seja por meios verbais, escritos ou em vídeos, as narrativas das histórias podem relatar fatos verdadeiros ou fatos mentirosos e distorcidos. Uma das razões pelas quais há nas Escrituras um repetido chamado para as pessoas estarem atentas em relação àquilo que lhes é apresentado, conforme exemplificado abaixo. Colossenses 2, 4. Assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Marcos 13, 5. Então, Jesus passou a dizer-lhes, vede que ninguém vos engane. O relacionamento de uma pessoa com as histórias em geral, também deveria ser acompanhada da habilidade de averiguação e checagem dos fatos apresentados a ela. 1 Coríntios 14, 20. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. E ainda, outro aspecto muito significativo no relacionamento com as narrativas de fatos é o aprendizado de uma apropriada interpretação ou avaliação sobre as proposições de ações que acompanham as narrativas e que são sugeridas àqueles a quem elas são expostas. Quando contamos ou ouvimos histórias, isto não significa automaticamente que todos os fatos narrados deveriam visar ser espelhados ou colocados em prática na vida dos ouvintes ou aplicados de forma idêntica com aquilo que foi narrado. Por exemplo, quando um pai conta fatos da sua infância e como precisava buscar água no poço com um balde, mesmo nos dias em que o clima era adverso, ele não está dizendo aos seus filhos e filhas, que tem água encanada na sua casa, para começarem a cavar um poço e passarem a buscar água com balde todos os dias. O que talvez o pai exemplificado esteja querendo mostrar é como a vida dos filhos mudou neste aspecto e a comodidade que eles têm nos dias atuais. Por outro lado, talvez o pai deseje somente comentar uma curiosidade da sua vida nos tempos em que ele era criança. Ou ainda, ele poderia estar querendo extrair um ensino essencial que permanece para a nova geração, que é a importância da água para a vida, mesmo que a forma de acesso a ela tenha mudado. De maneira similar, acontece com alguns relatos bíblicos. Há textos que foram incluídos na Bíblia para serem conhecidas por gerações, mas que, ao mesmo tempo, também precisam ser vistos sob a perspectiva histórica e de acordo com a situação em que os seus fatos foram registrados. Portanto, outro ponto a ser destacado aqui é que na maioria das ocasiões em que alguém começa a contar um relato, ainda não é possível estabelecer a conclusão de todo o resto da história somente a partir das primeiras palavras proferidas, a não ser que o ouvinte já conheça o conteúdo mais completo previamente. No desenrolar de várias histórias, drásticas mudanças podem ser manifestas ao longo de seu percurso. Como exemplo, nos primeiros versos da Bíblia, encontramos uma instrução dada por Deus a Adão e Eva, conforme segue. Gênesis 1, 27 até 28. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Neste último texto em referência, é possível ser observado que Deus abençoou o homem e a mulher atribuindo-lhes um conjunto de tarefas. O Senhor disse a ambos para, 1, serem fecundos, 2, se multiplicarem, 3, encherem a terra, 4, sujeitarem a terra. E ainda acrescentou a ação de domínio sobre um conjunto de animais. Entretanto, uma vez que Adão foi o primeiro homem e Eva a primeira mulher, e que conjuntamente receberam esta tarefa, será que seria razoável, somente a partir destas escrituras iniciais, entender que esta atribuição também deveria se aplicar automaticamente e exatamente da mesma maneira a todas as pessoas que descendem deles? Ou seria possível que algumas circunstâncias futuras afetassem a aplicação dessas primeiras instruções dadas pelo Senhor, ao ponto de Deus conceder novas orientações a partir de um determinado ponto da vida da humanidade? Quando pessoas fazem a leitura de trechos da Bíblia somente de forma isolada, sem uma visão mais ampla de todo o conjunto, elas podem incorrer no pensamento perigoso de achar que todas as instruções das Escrituras são atemporais. Ou seja, o pensamento precário que abrange a ideia de que todas as instruções que Deus deu no passado também sempre deveriam ser seguidas em todas as gerações futuras, independentemente da época que uma instrução foi dada pelo Senhor a uma pessoa ou a um grupo de pessoas específicas. Quando alguém observa a Bíblia como uma história mais ampla e sequencial, ele poderá observar que há muitas instruções nela que, de fato, são atemporais e que permanecem constantemente válidas para todas as gerações. Contudo, ao alguém se aproximar das Escrituras, é também fundamental observar que há instruções nelas que foram definidas somente para alguns momentos ou períodos específicos. E a não distinção da segunda condição exposta no parágrafo anterior pode levar os leitores a buscarem aplicar coisas que são bíblicas, no sentido histórico, mas que, de fato, não mais expressam a vontade de Deus para a situação contemporânea deles. Portanto, é altamente significativo que uma pessoa, na leitura e estudo da Bíblia, saiba identificar e distinguir relatos e fatos informativos da história, e para épocas específicas, daquilo que são princípios e conceitos dados por Deus para serem aplicados na vida presente do leitor e em todas as gerações. O fato de a Bíblia descrever a história de Adão e Eva em muitos detalhes é de indescritível importância, pois por meio dela podemos saber como surgiu a humanidade e quem é o Criador dela. Contudo, todo o cenário inicial em que Adão e Eva foram criados sofreu várias e drásticas mudanças no desenrolar da história. Assim, a instrução de Deus dada a Adão e Eva para eles serem fecundos, se multiplicarem, encherem a terra e sujeitarem a terra é bíblica, mas seria ela igualmente aplicável a todas as pessoas de todas as épocas? Claro que a referida instrução de Deus a Adão e Eva é bíblica, pois assim está registrado na Bíblia. É um fato, e também o seu registro é apresentado como inspirado por Deus. Mas esta instrução continuou sendo dada pelo Senhor da mesma maneira a todos os seres humanos em todos os tempos que sucederam a Adão e Eva. Quando continuamos lendo a sequência da história de Adão e Eva, nos deparamos com a prática do pecado deles e, em consequência disto, vemos uma drástica mudança no seu habitat e das condições de vida que eles passaram a ter. As condições de vida em que estavam, quando receberam as primeiras instruções de Deus, agora estavam fortemente modificadas. Depois disto, a história da humanidade avança e continua a ser narrada nos próximos capítulos de Gênesis, os quais nos relatam os fatos de como a grande maioria dos homens e mulheres se afastaram drasticamente de Deus. Por isto, nos próximos passos da história, Deus interveio trazendo o dilúvio àquelas pessoas que não deram ouvidos à sua instrução para se arrependerem dos seus pecados. E assim, após o dilúvio, restaram vivos, dentre os seres humanos, somente Noé e sua família, em relação aos quais pode ser observado que, quase como em um novo começo, Deus dá a Noé e sua família instruções similares às quais havia dado a Adão e Eva. Se, porém, estas instruções forem observadas mais de perto, pode-se notar que elas são similares às primeiras, mas não são iguais. Gênesis 9, 7. Mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Deus instruiu a Noé e a sua família a serem fecundos, se multiplicarem e povoarem a terra, mas a instrução de sujeitarem a terra, dada anteriormente a Adão e Eva, foi suprimida. Depois do pecado, o homem e a mulher que Deus criara já não estavam mais em plena condição de cumprirem toda a missão para a qual Deus abençoara Adão e Eva no início ou anteriormente à prática do pecado. Ao averiguar as Escrituras de forma mais ampla, pode-se notar que à medida que a narrativa da história feita na Bíblia foi avançando, diversos aspectos e instruções contidos em suas partes iniciais também sofreram modificações. Há aspectos dos relatos bíblicos e princípios que nunca se alteram. Por exemplo, a narrativa de que Deus é o Criador dos céus e da terra e de que o ser humano não é Deus. Isto são fatos imutáveis, e como tais, jamais poderão ser modificados. Por outro lado, há aspectos nas Escrituras que precisam ser investigados melhor quanto à sua aplicação específica no tempo passado ou devido, porque alguns deles nem sempre são aplicáveis aos tempos presentes ou futuros que ainda estão por se manifestar. Portanto, constituir, por exemplo, um ensino em que cada pessoa deveria executar a tarefa de Adão e Eva em nossos dias, da mesma forma como Deus a falou a eles, seria um erro grave de desprezo a toda a sequência de relatos da própria Bíblia que se sucederam nos séculos vindouros. O fato de Deus ter dito aquelas instruções a Adão e Eva e dar instruções diferentes posteriormente a Noé e sua família, não significa que Deus mudou de opinião. As próprias escolhas dos seres humanos os levaram ao encontro das consequências das suas opções, onde mesmo assim Deus continuou a instruí-los de forma apropriada, mas agora abrangendo também as instruções para as novas condições específicas de vida que as pessoas passaram a se encontrar. Um dos sinônimos para os textos bíblicos, que a própria Bíblia e também os cristãos costumam usar, é chamá-los de palavra de Deus. E à luz da Bíblia, fazê-lo está correto, pois ela expressa a palavra de Deus em todos os seus relatos. Entretanto, mais uma vez, isto não significa que tudo o que Deus disse ou inspirou para ser escrito como parte da Bíblia também deve ser alvo de aplicação a todas as pessoas em todas as épocas. Como já foi visto anteriormente, no caso de Adão e Eva, a Bíblia relata que o próprio Deus lhes conferiu aquelas primeiras instruções, mas também relata as mudanças significativas de circunstâncias que ocorreram na sequência da história. Ou seja, é um fato imutável que Deus deu aquelas instruções a Adão e Eva, mas também é igualmente um fato imutável que Deus, mais à frente, pronunciou instruções diferentes e específicas para Noé e sua família. Tanto as instruções para Adão e Eva como as instruções para Noé e sua família são narradas como palavras ditas por Deus ou palavras de Deus. Contudo, ainda assim, elas precisam ser discernidas à luz do que a Bíblia apresenta sobre a história como um todo. E isto, para uma averiguação apropriada delas segundo aquilo que as próprias Escrituras ensinam mais adiante ou no seu conjunto global. Inclusive o relato do pecado de Adão e o engano ao qual Eva foi exposta pelo diabo são palavras de Deus. Ou seja, Deus registrou nos seus relatos a veracidade ou precisão de como os fatos ocorreram, mesmo quando eles expõem erros, falhas ou pecados das pessoas. Porém, não foi Deus que criou o homem e a mulher. E Deus não viu que a sua criação ficara muito boa. Assim sendo, como então Eva foi enganada e Adão cometeu pecado? Isto não caracterizaria um insucesso, uma falha de Deus no processo da criação. Em resposta às questões acima, é claramente perceptível nas narrativas da Bíblia que Deus não se omitiu em relatar os fatos que se sucederam à criação, inclusive os fatos sobre as obras vis de sua criação. Pelo contrário, a Bíblia também diz que Deus não pode mentir, conforme exemplificado a seguir. Números 23, 19. Deus não é homem, para que minta, nem filho de homem, para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará. Ou, tendo falado, não o cumprirá. Tito 1, 1-2. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Quando a Bíblia apresenta seus escritos como a palavra de Deus, ela está afirmando que nenhuma história ali narrada está descrita de forma distorcida, pois o Deus que inspirou a escrita da sua palavra é o Deus que não pode mentir. Ele não é como os seres humanos que ocultam, mascaram e distorcem suas histórias e os seus fatos. Assim, quando na Bíblia é exposto que uma pessoa falou uma determinada sentença, o que se entende é que Deus ratifica que aquilo que foi dito é de fato o que a pessoa disse. É o fato confirmado por Deus ou é o testemunho fiel de Deus daquele fato. Contudo, um fato isolado não define o final de uma história, pois apesar de Adão e Eva pecarem, Deus, em Cristo Jesus, providenciou uma oportunidade de redenção de toda a humanidade de seus pecados. Redenção que é concedida a todos que nela creem e a recebem como uma oferta de Deus para eles. A Bíblia, em si mesma, não dá o espaço para uma aceitação parcial de que seus relatos procedem de Deus. A Bíblia é tida como a palavra de Deus sobre os fatos que ela narra, mesmo que alguns registros dela sejam sobre fatos tristes ou até sobre abomináveis aspectos da vida humana. Se, todavia, alguém detém a Bíblia como não inspirada por Deus, ele a tem por mentirosa, assim como também considera o Deus da Bíblia como mentiroso. 1 João 5, 9-10. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, ora, este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem, em si, o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Cada pessoa pode optar em crer ou não crer nos relatos que a Bíblia apresenta, mas o que a Bíblia descarta sobre si mesma é a sua aceitação parcial. Se alguém diz crer somente em partes da Bíblia, ele não crê na Bíblia, ele crê somente em textos específicos contidos na Bíblia. O que é algo bem diferente do que crer que o compêndio todo procede de Deus e que todos os seus registros são um unificado e harmônico conjunto. Por outro lado, o posicionamento de crer nos escritos na Bíblia, como inspirados por Deus, não significa que uma pessoa que os ler, compreenderá de imediato todos os textos e mistérios contidos na mesma, mas que ela crê que Deus permitiu que muitas das suas palavras fossem registradas e agrupadas juntas para poderem ser lidas pelos seres humanos para o benefício deles. A Bíblia cristã é um presente de Deus em forma de compêndio que se consolidou ao longo de milhares de anos. Ela é um conjunto de textos escritos e atribuídos como inspirados pelo próprio Deus ao longo de séculos e depois compostos e unificados numa só ou única obra. Entretanto, ainda assim uma pessoa necessita de uma instrução apropriada do Senhor para ser ensinada a conviver de forma sábia, sóbria e apropriada com a ampla gama de registros das Escrituras. 2 Pedro 1, 19 até 21. Temos, assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo, primeiramente, isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Salmos 119, 26. Meus caminhos te descrevi, e tu me ouviste, ensina-me os teus estatutos. Salmos 119, 12. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Salmos 119, 33. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e o seguirei até ao fim. Por fim, neste capítulo que inicia uma abordagem sobre a importância de aprender a se relacionar com os mais diversos aspectos narrados nas Escrituras, entendemos ainda ser também de grande relevância destacar que quando é declarado que a Bíblia é a palavra de Deus, é óbvio para nós que esta afirmação se restringe somente aos seus textos básicos ou originais das Escrituras, não englobando os comentários a eles associados posteriormente por muitos escritores e editores. Com o passar dos anos e o aumento das condições tecnológicas de edição, impressão e digitalização da Bíblia, as pessoas começaram a editar Bíblias anexando inúmeros comentários ao lado dos seus textos básicos ou primários. E por mais que vários destes comentários contenham verdades ou considerações úteis, é imprescindível, todavia, sempre ter em mente que nenhum destes comentários, nenhum só, compõe o que é considerado por Deus como a sua Escritura ou a Bíblia cristã. Por isto mesmo, a leitura dos diversos comentários associados aos textos básicos da Bíblia sempre deveria ser realizada com a devida atenção e reserva por parte daquele que dá atenção a eles, pois eles também podem conter distorções ou terem se tornado obsoletos com o passar dos anos. A expressão crer na Bíblia ou crer que a Bíblia é a palavra de Deus, deveria abranger o crer em todos os livros dela, assim como também deveria, ao mesmo tempo, restringir-se a crer que somente os seus livros e textos básicos a compõem. Crer na Bíblia é, por assim dizer, assumir que o compêndio todo é a expressão da inspiração de Deus, mas que não engloba, obviamente, neste conjunto específico denominado por Deus de Escrituras, os comentários e os livros não consensuais. Se alguém pode crer que Deus pode inspirar pessoas a escreverem conteúdos que se complementam uns aos outros e cuja escrita está separada por tempos e lugares tão diferentes, seria tão difícil crer que este mesmo Deus também poderia administrar fatos da história para que estes escritos fossem agrupados ao longo da história da humanidade e que houvesse uma compilação confiável daquilo que Deus deseja que os homens saibam por meio de suas palavras escritas. Para muitos, esta última dúvida, talvez, já esteja resolvida, e eles creem no coração que o Deus que inspirou os escritos da Bíblia está sempre vivo e atuante na história ao ponto de também ter constituído o ajuntamento adequado de tamanha e maravilhosa obra. Para outros, porém, talvez esta dúvida seja resolvida à medida que procurarem explorar mais e mais os relatos desta maravilhosa obra de séculos. Ainda outros, talvez, nem estejam ávidos por estas respostas, mas simplesmente gostariam de saber mais sobre a Bíblia cristã e ter algumas sugestões de como explorar a mesma. Desse modo, gostaríamos de ressaltar novamente que o objetivo das diversas séries de estudos do ensino sistêmico sobre vida cristã é oferecer materiais que possam de alguma forma cooperar com aqueles que de uma maneira ou de outra desejam avançar no aprofundamento das palavras de Deus registradas na Bíblia e que almejam crescer no relacionamento com estes relatos tão ricos e imprescindíveis para a vida. De forma específica, este primeiro tema visa destacar a importância de que o próprio Deus, o Pai Celestial e sobre todos, fez plena provisão para deixar registrado por escrito na Bíblia a história e os fatos da criação dos seres humanos de forma que cada nova geração possa voltar aos escritos do que compõem também a sua história conforme narrada pelo Senhor Eterno. E juntamente com a sua narrativa da história humana, Deus acrescentou, também na Bíblia, os princípios de vida que acompanharam as pessoas nas gerações, destacando em especial aqueles que, do ponto de vista de Deus, são os princípios para orientarem cada nova geração e cada indivíduo para viverem e andarem segundo a vontade celestial, bem como para que as pessoas possam conhecer e alcançar a vida eterna. Entretanto, conforme já citado várias vezes acima, o fato de alguém crer que a Bíblia é a palavra de Deus não implica em dizer que não seja necessário ler a mesma com sabedoria e discernimento apropriado. Necessitando, portanto, conhecer mais o que as próprias Escrituras ensinam sobre como aprendê-las segundo a vontade do Senhor. Na Bíblia há registros de comportamentos e princípios da história que foram específicos para uma época, para conhecermos os fatos que nos antecederam. Há registro de comportamentos e princípios que são maus e que estão escritos como exemplo para que não precisassem mais ser repetidos. E há comportamentos de boa fé e princípios verdadeiros, os quais foram escritos como exemplo para que pudessem ser seguidos por todos aqueles que anelam uma vida de acordo com a vontade do Deus Criador. Assim, considerando o que foi exposto acima, gostaríamos de incentivar uma continuidade no aprofundamento do conhecimento sobre as Escrituras também por meio do acesso aos demais materiais desta série de leitura e estudo da Bíblia, especificamente iniciada neste tema, nos quais é exposto mais detalhadamente como o próprio Deus se oferece para auxiliar as pessoas na compreensão devida dos escritos que Ele deixou para elas, conforme exemplificado no texto abaixo. João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O nosso desejo e oração é que o Deus inspirador de toda a Bíblia se apresente com abundante graça e de uma forma viva e pessoal a cada leitor, e que cada pessoa possa conhecer ao Deus Criador dos céus, da terra e de toda a humanidade como seu amoroso e gracioso Pai Celestial. Pois, em última análise, é para cooperar com este relacionamento que os escritos da Bíblia foram inspirados e registrados. João 20, 30-31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João 17, 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Saudações finais. Salmos 146, 10. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Apocalipse 14, 7. Adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Os textos narrados neste áudio encontram-se postados em www.ensinovidacristã.org. Saudações com a paz que há no Senhor Jesus Cristo.